dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 10 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Netflix, que fez um joguinho bem divertido e colocou no site flixarcade.netflix.io, o link tá aqui na descrição. No jogo, que tem uma estética retrô e é do estilo de corrida infinita, você escolhe entre o Pablo Escobar, o Marco Polo, a Piper Chapman do Orange is the New Black e o Mike Wheeler do Stranger Things, e aí você corre por um cenário temático da série e tem que pular os inimigos enquanto coleta objetos que também tem a ver com a trama do programa. E já que eu tô falando sobre serviço de streaming, deixa eu falar sobre streaming de música. Pintou um relatório da Nielsen sobre o consumo de música nos Estados Unidos em 2016 e eles concluíram que o streaming correspondeu a 38% do faturamento total do segmento ao longo do ano. Eles identificaram que, em comparação com 2015, o streaming aumentou 76%, e enquanto isso, um outro instituto de pesquisa chamado BuzzEngle concluiu que, se a gente somar todos os downloads de músicas do ano inteiro, não dá para ultrapassar o número de streams feito num único dia do ano, em 2016. Agora, olha essa! Durante a CES, um dos produtos que mais fizeram barulho foi o protótipo de notebook da Razer com 3 telas e um projetor imersivo. Aliás, esse foi um dos vídeos que mais fez sucesso na cobertura do Loop Infinito na CES. Eu deixei o link para ele aqui na descrição, caso você não tenha visto ainda. Bom, como eu falei, todo mundo ficou louco com esse protótipo e eis que ontem pintou a informação de que alguém roubou a coisa toda lá da CES. O CEO da Razer disse que está trabalhando com a polícia e com a administração do hotel onde ficava o stand deles para tentar identificar quem foi que roubou esse protótipo. Aliás, foram 2 protótipos que foram roubados, mas pelo menos por enquanto parece que ninguém tem a menor ideia do que aconteceu com os produtos. E ainda sobre notícias malucas, o jornal de um canal de TV lá de São Diego fez a maior atrapalhada numa matéria sobre o Amazon Echo. Pra quem não sabe, dá pra pedir pra Alexa comprar coisas automaticamente na Amazon e ela compra na hora, não precisa de identificação, nem confirmação, nem nada assim. O problema é que, ao contrário do Google Now e da Siri, a Alexa não tem o sistema de reconhecimento de voz do dono. Aí você já imagina o que aconteceu, né? A matéria mostrou uma menininha pedindo pra Alexa comprar uma casa de bonecas e, depois do fim do vídeo, o âncora do jornal repetiu o comando que a menininha tinha dado. Isso fez centenas de telespectadores donos de um Echo comprarem casas de bonecas na Amazon e até que deu para devolver, sem custo depois, mas ainda assim estressou todo mundo que acabou comprando uma casa de boneca porque estava vendo jornal na televisão. Ainda sobre a Alexa, ontem eu comentei que a Ford tinha anunciado que ia integrar assistente virtual nos carros dela no mês que vem. E eis que a Volkswagen também anunciou a mesma coisa, dando ainda mais peso para a teoria de que a Amazon está deixando todo mundo para trás nesse segmento de assistentes virtuais em todos os lugares. Bom, e já que o assunto é carro, deixa eu falar sobre uma coisa bem legal que o Uber anunciou ontem, que é uma plataforma chamada Movement. O objetivo dessa plataforma é ajudar prefeituras e governos quando o assunto é planejamento urbano e, por isso, ela vai disponibilizar dados anônimos, claro, dos mais de 2 bilhões de trajetos que o Uber fez ao redor do mundo nos últimos 6 anos. Esses dados vão ajudar as prefeituras a entenderem melhor os padrões de locomoção da galera, questão de horário, tendências e padrões de mobilidade entre determinadas regiões da cidade e tudo mais. De acordo com o Uber, logo logo eles também vão abrir essa plataforma para todo mundo, o que deve dar origem a projetos independentes bem legais de mobilidade urbana. E por último, sobre carros, a Nissan anunciou que está trabalhando num sistema bem interessante de ajuda a motoristas em perigo. Eles estão desenvolvendo um jeito de alguém da empresa assumir o controle do carro remotamente caso o motorista tenha algum problema, como por exemplo uma convulsão ou algo assim. É claro que isso ainda está numa fase bem inicial de desenvolvimento, mas ainda assim essa é uma ideia bem bacana, que certamente deve ser adotada por outras montadoras no futuro. Enquanto isso, no mundo das plataformas corporativas, ontem pintou a informação de que o Trello foi comprado por uma empresa chamada Atlassian por mais de US$425 milhões. A Atlassian é uma companhia dona de diversas plataformas de produtividade em equipe, como por exemplo o HipChat e o Bitbucket, e com a adição do Trello ao portfólio de produtos, eles vão passar também a oferecer uma solução para o segmento de acompanhamento de tarefas e administração de projetos. Ontem pintou lá no Recode a informação de que o Facebook está começando a testar um formato publicitário chamado Mid-Roll, que vai começar a mostrar anúncios durante uma transmissão em vídeo. Esses anúncios vão aparecer depois que o usuário já tenha passado pelo menos 20 segundos vendo o vídeo, e o Facebook disse que vai repassar para os donos dos vídeos 55% da grana levantada com a venda desse formato. Agora vamos falar sobre wearables. Quem acompanha esse mercado sabe que a Fitbit causou uma certa polêmica no fim do ano passado quando eles compraram a Pebble, mas parece que eles já estão prontos para deixar esse assunto para trás e querem mostrar como que essa aquisição pode beneficiar a empresa. O CEO da Fitbit, um cara chamado James Park, deu uma entrevista para falar sobre essa integração e disse que ele vai usar a estrutura da loja de apps da Pebble, que tinha mais de 14 mil apps, para lançar uma espécie de App Store proprietária da Fitbit. Ele disse que essa loja vai disponibilizar e vender apps que ofereçam integração com os produtos da empresa dele, mas não deu nenhuma data para o lançamento, falou só que eles querem lançar isso o mais rápido possível. Ainda sobre esse mercado, a Samsung cumpriu uma promessa que eles tinham feito no ano passado e tornou os relógios da linha Gear compatíveis com o iOS. Os modelos Gear S3, Gear S2 e Gear Fit 2 vão funcionar com apps dedicados que já estão disponíveis na App Store, e os links de download eu deixei aqui na descrição, caso você queira baixar. Ontem a Microsoft liberou uma versão nova de testes do Windows 10, trazendo uns recursos interessantes. Pintou uma função que reduz a tonalidade azul da tela durante a noite, lá no Microsoft Edge apareceu uma barra que mostra um preview das abas abertas, e o Edge também vai passar a bloquear o flash por padrão, obrigando o usuário a clicar sobre o conteúdo em flash da página para aí sim ativar o plugin. Enquanto isso, no mundo da Apple, ontem marcou os 10 anos do anúncio do primeiro iPhone. Por conta dessa data, o Phil Schiller, que é o vice-presidente sênior de marketing da Apple, sentou com o jornalista Steven Levy para falar sobre o impacto do aparelho na história da companhia e da tecnologia em geral. Eu deixei o link para a entrevista aqui na descrição, caso você queira ler, mas vale registrar aqui que lá pelas tantas o Schiller fala mal, de certa forma, da Alexa e do Amazon Echo. Ele diz que a Apple acha que é bem melhor você ter um assistente virtual ali com você o tempo todo no telefone, ao invés de deixar ele preso numa caixa de som na cozinha de casa, por exemplo, o que eu sinceramente achei um jeito bem míope de olhar para esse mercado. Ainda sobre os 10 anos do primeiro iPhone, apareceu um vídeo de um protótipo do aparelho que acabou sendo abandonado na metade do caminho e que deu origem ao iPhone que a gente conhece hoje. O vídeo mostra aquela ideia do iPhone como interface e uma aparência bem mais próxima do iPod clássico, com direito até aquela rodinha digital da metade para baixo da tela, o que claramente era uma solução muito inferior comparada com a que virou o produto de verdade que a gente conhece. E por último, sobre a Apple, ontem ela lançou novos betas do iOS 10.2.1, macOS 10.12.3, watchOS 3.1.3 e o tvOS 10.1.1. Nenhum beta trouxe nenhum recurso novo, trouxeram só correções de bugs, o que indica que o lançamento oficial dessas versões deve estar próximo. Como tem um rumor de que hoje sai o primeiro beta do iOS 10.3, é capaz das versões oficiais desses betas que eu listei no começo da notícia serem liberadas ainda hoje também durante o dia. Esperar pra ver. E por último, hoje eu vou falar sobre a Nokia, que anunciou o primeiro smartphone da empresa em alguns anos, é o Nokia 6. Na verdade, ele não é da Nokia, né? Ela licenciou o nome para a HMD Global, quem está fabricando é a Foxconn, mas essencialmente é o seguinte. Ele tem tela IPS de 5,5 polegadas e resolução Full HD, 4 GB de RAM e 64 de espaço, expansível com cartão micro SD para até 256 GB, câmeras de 16 megapixels atrás e 8 megapixels na frente e, pelo menos por enquanto, só vai ser vendido lá na China pelo equivalente a coisa de $250. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Disse que tá trabalhando junto com a polícia e a administração do hotel onde ficava o stand deles para tentar identificar... câmeras de 16 megapixels atrás e 8 megapixels na frente e, pelo menos por enquanto, só vai Zina, sabe? Zina. Obrigando o usuário a clicar sobre o conteúdo em flash para poder abrir, caso... Eita, flash é tão ruim que até me buga aqui.